Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 54. Emanuel Bonfim 1923-54. Na Bahia, no dia seguinte, logo cedo, ainda o negociante, antes de sair para o escritório, conversou com Carlos acerca do que se tinha passado e do que convinha fazer. Onde teve notícia da morte de seu pai? Vínhamos de Boa Vista, no vaporzinho. Perto de Juazeiro foi que um homem, que subia o rio numa canoa, nos deu a notícia do falecimento de papai. O homem conhecia seu pai? Não, nem sabia como se chamava. Mas papai estava doente, era o único engenheiro que estava em Petrolina. Enterrou-se em Juazeiro, onde os mostraram a sua sepultura. Mas não encontraram em Petrolina alguém que o tivesse tratado durante a moléstia, alguém que o tivesse conhecido ainda vivo. Não estivemos em Petrolina, e em Juazeiro dizia-se somente: o engenheiro que estava em Petrolina, coitado de papai, enterrado numa cova rasa, sem inscrição, sem o nome sequer.
Enfim,
disse Inácio Mendes, o que há agora a fazer é passar já e já um telegrama aos seus parentes. Eles dirão que resolução vocês devem tomar. Hoje mesmo à tarde devemos ter uma resposta. E venham comigo ao escritório. Mandarei um empregado mostrar-lhes a cidade, que é bonita. Depois do almoço desceram todos. Assim que chegou ao escritório, Mendes mandou um caixeiro passar o telegrama e encarregou um outro, moço inteligente e esperto, de sair a passeio com os três meninos. O passeio foi um encanto principalmente para Alfredo, que se deliciava com o aspecto das casas e da gente, com o movimento dos bondes, com a animação das lojas. Aplicava a Honório, o caixeiro. Tem dois bairros inteiramente distintos. A Siquê é apenas um bairro comercial, e a Cidade Alta, onde se concentra a vida das famílias. Conheço bem tudo o que nasci aqui e nunca daqui saí. Viram a escola de medicina, o palácio do governo, o senado e entraram na praça Duque de Caxias. Perguntou Alfredo. É o monumento do 2 de julho, comemorativo do dia em que se firmou na Bahia a independência do Brasil, sendo as tropas portuguesas derrotadas pelo general Labatuto. O 2 de julho é a grande data da Bahia. Todos os anos é festejada com grande pompa, organizando-se préstitos cívicos. Depois de percorrer toda a cidade, vem aqui depositar coroas e bandeiras. Vamos ver agora o monumento de Castro Alves.
Sim, era dos escravos, choeira de Paulo Afonso era baiano. Lá está ele.
Rodearam o monumento e continuaram o passeio, o visitando o Palácio do Governo, a Câmara e o Senado, a velha igreja de Francisco, onde admiraram as decorações de madeira e esculpido, e o ginásio, passeio público, e percorreram em bonde alguns dos subúrbios da cidade. Assim passaram todo o dia. Quando chegaram à casa da família Mendes, eram mais de 5 horas da tarde, e já os esperavam para jantar. O negociante, assim sim que os viu entrar, foi logo dizendo: já temos resposta? Aqui está o telegrama. Qual resta? Perguntou Carlos, com alvoroço. Tenho ordem de embarcá-los no primeiro paquete e parte para o Rio Grande, fornecendo-lhes roli, roupa e tudo aquilo de que precisarem. Ora, o primeiro navio parte amanhã, à tarde. Acho que seria melhor vocês esperarem outro. Ficariam aqui mais alguns dias e descansariam, antes dos incômodos de uma longa viagem por mar. No correr do jantar, porém, por decisão de Carlos, ficou combinado que tomariam o paquete do dia seguinte. As duas mocinhas e o pequeno Ian Otávio tenvaram o adiamento da viagem, apoiados por Alfredo, que também tinha o desejo de ficar. Mas o mais velho dos meninos foi inflexível, e Inácio Mendes acabou por concordar com ele. Acho que faz bem. É preciso obedecer à determinação dos seus parentes, e o telegrama é bem claro. Conheço-os, disse Carlos. A minha avó materna e dois tios, filhos dela, não nos veem há uns 9 anos. Que prazer deve ter sua avó em acolhê-los! Exclamou a mulher do negociante. É uma felicidade para ela e para vocês. Uma avó do avés vezes, mãe. General Lucia conversa e Carlos notou de repente que Juvencio, sentado a um canto da sala de jantar, nada dizia, conservando-se pensativo e triste. Aproximou-se dele, indagou o motivo daquela preocupação. E então, seu Carlinhos, como não hei de estar apreensivo, a minha, partem os senhores, e não sei ainda que rumo tomarei na vida. Mas você vai conosco, Juvencio. Exclamou o menino, sem mais reflexão. Isso não pode ser, seu Carlinhos. Carlos foi logo entender-se com o negociante. Este refletiu longamente e acabou por dizer.
Sim.
Ele não pode ir com vocês? Não tenho autorização para isso. O que vou fazer é procurar para ele uma ocupação aqui na Bahia. E de súbito, batendo na testa.
Ó, tem uma ideia?
Rapaz, você quer trabalhar. Não quero outra coisa? Pois a ocasião não poderia ser melhor. Estou encarregado de contratar trabalhadores para grandes obras em Manaus. No Amazonas há bastante trabalho e ganha-se bastante dinheiro. Você, se for para lá, ativo e inteligente como é, pode encetar admiravelmente a sua vida de homem. Juvêncio nem discutiu a ideia. Ficou ali mesmo decidido que partiria o mais breve possível para Manaus, contratado e recomendado especialmente por Inácio Mendes.